Cidadania.
O Disque Direitos Humanos registra por ano nada menos que 3 mil denúncias de crimes contra a criança e o adolescente apenas em Minas Gerais. Só nos três primeiros meses do ano foram mais de 580 registros. Os dados foram apresentados hoje na abertura da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que até a próxima quinta-feira reúne especialistas, representantes da sociedade civil e do governo, no total de 1.500 delegados que vão definir a posição mineira na elaboração do Plano Decenal de Políticas Públicas para a Infância e Adolescência. Quem acompanhou o primeiro dia de discussões foi a repórter Jéssica Viveiros, que tem ao vivo mais informações. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Fernanda. A violência contra a criança e o adolescente é talvez o assunto mais difícil a ser discutido pelos delegados da Conferência Estadual dos Direitos da Criança, mas está longe de ser o único. Essa conferência vai definir diretrizes para as políticas de proteção à infância e adolescência em todas as áreas. Por exemplo, na proteção de meninos e meninas contra o trabalho infantil, na discussão de políticas públicas de redução da extrema miséria, a dificuldade de lidar com adolescentes em conflito com a lei no cenário em que é cada vez mais crescente e precoce o ingresso de adolescentes e até mesmo crianças no mundo do crime. Mas as discussões se iniciaram, como você já apontou, pela discussão sobre a violência contra crianças e adolescentes. Esse ano já foram mais de 580 denúncias ao Disque Direitos Humanos. A maioria deles, de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, são de violência física intrafamiliar, ou seja, agressões dentro de casa por pais, mães, tios, avós ou outras pessoas em quem a criança confiava, Fernanda. Em seguida, aparecem em maior número denúncias de negligência ou abandono. Discutidos na mesa de abertura, que teve a participação da ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, a presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Miriam Santos, e do secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Cássio Soares. Esses dados indicam que é preciso criar políticas públicas que reforcem os direitos da criança e do adolescente, assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído há 22 anos, mas até hoje mal regulamentado na avaliação dos debatedores.
Agora, Jéssica, na discussão da manhã de hoje, apontou-se especialmente algum tipo de crime ou vulnerabilidade da infância e adolescência que precisa de atenção especial?
Olha, Fernanda, uma semana depois que a própria Organização das Nações Unidas criticou a decisão do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, de inocentar um homem acusado de estuprar três crianças menores de 3 anos, a principal discussão não podia ser outra. Como proteger efetivamente crianças e adolescentes do abuso sexual infanto-juvenil e da exploração comercial do sexo precoce? A decisão do STJ, proferida em março passado, se situa justamente nesse limiar, Fernanda. Os ministros entenderam que as crianças, todas menores de 12 anos, já se prostituíam e por isso não havia que falar em estupro presumido. Isso porque, Fernanda, pela legislação brasileira, sexo com menor de 14 anos é considerado estupro presumido porque crianças nessa faixa etária não teriam discernimento para consentir ou não na relação sexual. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes, a decisão representa um retrocesso no que diz respeito ao direito das crianças e adolescentes.
Vemos uma contradição. A sociedade brasileira tem composto muitas políticas, tem comitês nacionais e locais para o enfrentamento da exploração sexual. Nós estamos cada vez mais conscientes de que a exploração sexual, o abuso sexual de crianças é um crime, mas essa decisão do STJ vai na contramão de tudo isso.
A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, informou ainda, Fernanda, que a Procuradoria-Geral da República já recorreu ao Supremo Tribunal Federal, instância maior que o Supremo Tribunal de Justiça, para que a medida seja revista e, sobretudo, para que o erro do STJ não acabe criando jurisprudência para que a justiça em instâncias inferiores tomem a mesma medida.
Agora, Jéssica, em relação a Minas Gerais, afinal a conferência é estadual e deve propor principalmente políticas a serem desenvolvidas no estado, não é isso?
não apenas para aplicar as políticas aqui no estado de Minas Gerais, Fernanda. Na verdade, a conferência estadual é também preparação para a conferência nacional, que vai elaborar o Plano Nacional de Políticas para Infância e Adolescência. Entre as contribuições mineiras, a promotora da Infância e Juventude do Ministério Público de Minas Gerais, Maria de Lourdes Santa Gema, entregou hoje um projeto elaborado em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que propõe, sobretudo, a criação de salas de depoimentos especiais para crianças e adolescentes.
E ele objetiva três etapas de trabalho. Uma delas é o atendimento da criança e adolescente da mulher vítima de violência sexual nos hospitais de referência. Ao mesmo tempo, é a capacitação dos médicos para fazer a coleta de material genético da vítima. E a terceira etapa desse trabalho é o depoimento especial, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, ele iniciou-se no Rio Grande do Sul, e que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai implantar também essa sala aqui em Belo Horizonte.
A Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente vai selecionar 45 propostas de políticas públicas que vão embasar a criação do Plano Decenal do Governo do Estado, voltado para a faixa etária de 0 a 18 anos. Além disso, Fernanda, as propostas vão ser apresentadas, como já disse, na Conferência Nacional, que vai ser realizada em Brasília de 11 a 14 de julho deste ano. Fernanda.
Obrigada, Jéssica Viveiros, pelas informações.